ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Oito horas, um minuto. Muito bom dia pra você. E aí, aceita um café? Esse tempinho, hoje é dia pra gente tomar um café. Que tempinho, hein? Uma chuvinha de leve caindo, aquele sereno pra abençoar aí esta quarta-feira, 16 de abril. Café com Entrevista começando. Eu te convido a participar conosco, mandar sua mensagem no 996118989. Tire suas dúvidas também. Participe conosco, faça parte do nosso programa. Muito bem, estamos às vésperas de celebrarmos a Páscoa, momento maior e mais importante do calendário religioso, momento mais alto da espiritualidade do ser humano e de tudo que a história da igreja vem contando a nós. Mas antes nós temos um preparativo, e assim a igreja tem feito conosco, né? Desde pequenos nós temos a catequese que nos prepara, depois nós passamos pelo processo da crisma, que é a confirmação, mas também tem uma catequese ali, e tem a catequese semanal para quem vai na missa, né, sempre. Então a igreja sempre nos preparando. E quem vai conversar conosco para falar sobre o tríduo pascal, esse preparo, é o Frei José Ariovaldo, da Ordem dos Frades Menores, ele que é aqui do Seminário Frei Galvão, mora aqui em Guaratinguetá, conhece essa terra. Frei, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui nesta manhã.
Tá, eu que agradeço, bom dia a você, bom dia aos ouvintes todos, né? A todos, saudação franciscana de paz e bem.
Exato. Bom, este momento é muito importante para nós católicos, esse preparo para a Páscoa. E o católico vai participando das celebrações e ele começa a ouvir, Frei, tríduo pascal, tríduo pascal. E conte para nós, e aí a gente vai conversando ao longo do nosso programa, o que é o tríduo pascal, o que é este momento específico dentro já da Semana Santa. Lembrando que a gente não se dissocia da Semana Santa, a gente já está vivendo esse momento importante.
Toda quaresma, ela... digamos, tem o objetivo de chegar a este momento. Ele nos prepara para este momento do tríduo pascal, né? O tríduo pascal é a celebração da Páscoa.
Tá.
Nós temos a celebração da Páscoa em três momentos. Em três momentos. Chama-se tríduo pascal. Por isso, tríduo. Uhum. Tem a ver com três, né?
Sim.
Em três momentos. Então, o primeiro momento é o momento que a gente celebra a paixão e morte de Jesus. E esse tríduo, ele é inaugurado com a memória, uhum, da última ceia de Jesus.
Certo.
Ali, quando começa aquela celebração da ceia de Jesus, da memória da ceia do Senhor, na quinta-feira à noite, que já não é mais quinta-feira, uhum, é sexta-feira,
uhum,
já.
Uhum.
Porque no calendário, digamos, da igreja, uhum, que nós herdamos da tradição judaica,
isso,
né? O dia começa quando o sol se põe,
é isso.
É, por exemplo, hoje, quarta-feira, quando o sol se põe, começa a anoitecer, já é quinta-feira, não é mais, uhum, que quarta, uhum, né? Assim também, então, na quinta-feira à noite, isto é, sexta-feira, nós inauguramos o tríduo, uhum, com a celebração, então, da, isso, memória da ceia do Senhor, onde a gente vê, sente toda aquela dramaticidade que aconteceu durante a ceia.
Uhum.
Ontem mesmo eu estava celebrando nas graças e eu lembrei para o pessoal lá, disse, olha, peguem como trabalho dessa semana para meditação, leia o capítulo 13 a 17 do Evangelho de João. João, a narrativa de João traz toda a dramaticidade, uhum, daquele momento durante a ceia, né? Então, primeiro momento, então, a paixão, morte, depois, então, sexta-feira é a celebração da paixão e morte do Senhor, tá? O segundo momento é o momento da sepultura.
Tá.
Isso não é valorizado, infelizmente.
Tá.
Na tradição da igreja mais antiga, era muito valorizado.
Uhum. Isso foi se perdendo?
Como?
Foi se perdendo?
Foi se perdendo. Centrou-se tudo na Sexta-feira Santa.
Tá.
Na paixão, a dramaticidade da paixão, morte, ressurreição de Jesus e tal, né? Então, o segundo momento é o momento da sepultura. Então a gente passa o sábado.
Uhum.
Por isso, sábado santo.
Passa, né? Vigília, né?
Sábado santo. Então a gente está em silêncio. É o dia do silêncio. É o dia do luto.
Uhum.
É o dia em que a gente está comemorando, lembrando, celebrando o silêncio de Jesus. Está na sepultura.
Uhum.
E à noite, quando anoitece o sábado, já é domingo.
Já é domingo.
Então a gente começa a celebrar o terceiro momento.
Tá.
A saída dele da sepultura, a ressurreição.
Uhum.
Né? Isso é interessante.
Muito interessante.
É bem claro, eu acho, na catequese, bem claro. Isso é muito importante, eu acho, para formatar, digamos assim, ou reformatar a nossa cabeça.
Porque nós vamos formatar de outra forma. Saber viver este momento.
E também
compreender o que aquela celebração significa, aqueles ritos significam.
Isso.
Porque não é somente, isso já é importante, irmos a um templo, a uma igreja, mas é participarmos de fato. É isso que os frades, os padres também pedem, que a população participe, faça parte daquele momento, esteja em comunhão. Na quinta-feira, na celebração do encontro, da última ceia, há algo que é importantíssimo para a vida religiosa, que é a instituição da Eucaristia. Queria que o senhor falasse disso. Neste início de tríduo, a gente tem a última ceia e temos ali a instituição da Eucaristia.
Exatamente. Então, nesse momento, Jesus o que que faz? Tem um momento da ceia em que Jesus pega o pão, depois pega o cálice com o vinho,
uhum,
e pega o pão e diz assim: isto é o meu corpo entregue, que vai ser entregue, quando vocês vão ver amanhã que vai acontecer. Então é um memorial da entrega, da entrega total dele, a sua paixão, morte e ressurreição. Então é o corpo da entrega, é o símbolo. Os antigos, os mais antigos padres da igreja chamavam, é o símbolo da entrega total da Páscoa de Jesus. O pão consagrado, a Eucaristia, e o cálice também, né? Entendeu? Por isso, abre o tríduo com a memória da última ceia em que Jesus se apresenta como um corpo que se entrega. E a gente participa desse corpo que se entrega como? Comendo e bebendo desse pão e desse cálice. Então, ao comer e beber desse cálice, a gente está assimilando no corpo, na mente, na emoção, no sentimento, a entrega de Jesus. Para quê? Para que a gente também seja assim na vida diária.
É o fazer parte. Este consumir o corpo, o vinho, é esse fazer parte. Eu faço parte.
É, isso mesmo. E permito que ele faça parte da minha história.
Exato.
Então, comungar significa eu me permitir que ele faça parte da minha história, assim, pessoal e comunitária também.
Acho isso importante para que as pessoas compreendam o quanto a comunhão é fundamental para a vida do cristão, né?
Sem dúvida. É o ponto alto da celebração da Eucaristia, é o momento da ceia. Quando a gente vai para um aniversário, por exemplo, né?
Tá.
Fica chateado, fica chato a gente ir pro aniversário e não participar pelo menos um pedacinho daquele bolo. Se você rejeita, né? A não ser que você tá com problema de saúde, de glicose alta ou coisa semelhante.
Muito boa comparação, muito bom exemplo. Dentro ainda desta celebração da quinta-feira, nós temos um momento também de total despojamento de Jesus que ele mostra ao longo da sua vida, que é a celebração do lava-pés. Queria que o senhor falasse disso, porque a cada ano a gente vê a igreja trazendo mensagens também em relação a essa questão do lava-pés. Algumas paróquias ou algumas arquidioceses escolhem alguns públicos determinados e ali tem uma mensagem importante. Assim como a gente tem, por exemplo, na campanha da Fraternidade, que a cada ano traz uma reflexão, este ano, inclusive, embasada por São Francisco de Assis, né, na questão da ecologia integral. Esse lava-pés, a gente está falando de Jesus, Filho de Deus, o nosso Salvador, com toda a sua força, o seu poder, a sua presença, e ele se despoja. E ele se ajoelha diante daqueles e lava os pés daquelas pessoas muito humildes, na nossa concepção, muito mais humildes que ele, e talvez nem chegam ao perto de serem merecedoras. Olha só o que a gente pensa, e a gente ainda pensa isso.
Sim.
Às vezes a gente vê o vizinho indo lá e o padre lavar o pé dele e fala assim: o que, que é aquele rapaz está fazendo lá?
É
isso que a igreja quer tocar. E talvez se a gente pensa isso, de fato a ideia já nos tocou, né?
Porque o lava-pés, essa cerimônia do lava-pés, ou melhor, o gesto de lavar os pés de Jesus, a ação de lavar os pés, né? Demonstra o quê? Demonstra aquilo que Jesus é mesmo, né? Sabe, naquele tempo, quem que lavava os pés do patrão quando chegava da roça, chegava com a bota e os pés cheios de chulé, hein? Então ele ia lavar os pés, tinha que lavar os pés para entrar dentro de casa, né? Quem lavava o pé? Era o escravo.
Tá.
O escravo é que lavava os pés do patrão que chegava, né? Isso é o tempo de Jesus. E se não tinha o escravo, quem que lavava? Era a mulher. Tem esse detalhe também interessante,
sim,
né?
Sim.
Então, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, no fundo ele está querendo dizer: eu sou um servidor, mais que servidor, eu me fiz escravo de vocês. Estou aqui para servir e não para ser servido. Aliás, ele tinha falado antes no evangelho já, ele, pessoal. Então, a Eucaristia, no fundo, tem esse sentido também, né? Onde nós celebramos o Cristo que se entrega, que a gente falou antes,
isso,
totalmente, a ponto de se fazer escravo de nós, né? E a gente se sente servido por ele. Ele se faz menor do que nós. Jesus se faz menor. Ele é o primeiro da ordem dos frades menores. Jesus. Por isso São Francisco descobriu, percebeu, intuiu isso de uma maneira tão profunda, tão bonita, né? Que ele fez questão de que a nossa ordem se chame ordem dos frades menores, né? Quer dizer, aqueles. Então a gente tem como missão, né, franciscana, de imitar esse Jesus.
Exato.
O que não é fácil.
Claro que não.
Porque nós vivemos no mundo.
Claro que não, né? Frei José Ariovaldo, batendo um papo conosco. Eu vou dar um tempinho para o senhor tomar uma água, um cafezinho. Rapidinho o nosso intervalo, na volta a gente também dá bom dia aqui para quem está nos acompanhando, nos ouvindo. Em instantes a gente volta. Continue conosco aqui no Café com Entrevista, oferecimento do Tal do Pão de Queijo.
Café com Entrevista.
Oito horas, 18 minutos, de volta com o Café com Entrevista desta quarta-feira, 16 de abril, batendo um papo muito legal com o Frei José Ariovaldo. Ele é da Ordem dos Frades Menores, mora aqui no Seminário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Frei José falando para nós sobre este tríduo pascal. Mais cedo a gente falou da questão da Quinta-feira Santa, a gente agora fala um pouquinho mais da sexta-feira e também chegando lá na Páscoa. Um abraço aqui para o Fernando Leite, o Lebrinha, o professor Holanda, o Osnir, a Helena, o Júlio, sempre conosco, o Lourenço, lá de Varginha, opa, o Rodrigo Luiz também conosco, o Marcelo, que legal, muita gente passando. Marcos de Roseira, ou é Praça Roseira? Tá aqui Roseira, se for, que legal. Roseira é a cidade muito agradável. Obrigado sempre pelo carinho e audiência de todos. A gente está falando aqui sobre a quinta-feira. Passado este momento, tem toda aquela, a história vem contando, o evangelho inclusive é extenso nesse dia, vários leitores, o padre faz ali a figura de Jesus. E depois, na sexta-feira, a gente entra num momento que no calendário civil virou feriado. Ninguém trabalha e a igreja fala, é um dia de recolhimento. É um dia de silêncio, é um dia de jejum também. E a gente vai para a igreja na celebração da paixão, que é a passagem. Celebração da morte, a gente rememora este momento da morte de Jesus. O senhor já falou antes que este momento se tornou o ponto central nos últimos tempos, aliás, de um tempo já longo para cá. Por que que a gente está celebrando mais a morte, Frei? Eu sei, esse é complexo, do que a gente celebrar a vida a partir do sábado. Mas conte para a gente sobre esta celebração. 3 horas, importante, inclusive, na sexta-feira não tem missa. A gente fala, vou na missa na sexta-feira, o único da paixão.
Inclusive sábado também não tem.
Também não tem.
Não tem nenhuma celebração
São
sábado.
São os 2 dias,
é,
né?
Os 2 dias, é.
Que é o único, inclusive, momento na história da igreja que nós não temos uma missa, né?
É, exato. Então, você, a pergunta é, por que que, de repente, a sexta-feira virou o dia do ano, né? Esses dias aí tá... Estava aqui não sei aonde, alguém se despediu de mim e disse, bom feriado, Frei.
Pois é.
Virou até feriado. Isso. Na verdade, na igreja, o grande feriado é o domingo. O domingo virou o feriado, uhum, né? Por isso, cada semana, nós fazemos de um dia da semana o dia de feriado, em memória da vitória de Jesus na ressurreição dele, uhum, né? Uhum. Isso a gente perdeu de vista, né? Então, por que sexta-feira se centrou? Porque houve uma, pouco a pouco, sobretudo na Idade Média, uma tendência à dramatização, ao dramatizar aquilo que é dramático, sabe? Né? E a morte de Jesus começou a ser uma coisa assim, dramaticidade, uhum, né? Até a liturgia das horas de manhã virou o ofício das trevas.
Ofício das trevas.
Coisa que bota medo na gente, né?
Até se a gente poder apertar um pouquinho mais, até um certo espetáculo em torno disso.
Isso, mas por quê? Pouco a pouco, a celebração litúrgica, o povo não entendia mais nada. O que que o padre estava fazendo lá no altar? Era tudo latim.
Tá.
O povo, você falou em participar. O povo não conseguia participar do que estava acontecendo, uhum, lá, ali naquele, uhum, momento. O padre fazia a reza dele e nós latim. Não fazíamos. Então o povo, digo, nós vamos fazer a nossa reza, que a gente entende e a gente sente melhor.
Tá.
Procissões. Então, uhum, introduzem as grandes procissões, a procissão, por exemplo, do encontro.
Isso
toca fundo no corpo, na mente, na emoção das pessoas.
Tem sentido para as pessoas.
Procissão do encontro, por exemplo, e aquelas procissões e sermões em praça, uhum, pública, mas os sermões assim bem dramáticos e tal, né, que mexe assim com a alma. Então foi valorizado.
Foi dessa forma que isso foi construído.
Muito. Por isso, a vigília pascal, a noite, né? E que já é domingo,
uhum,
esvaziou-se. Quase ninguém mais vai para aquela celebração lá, uhum, na vigília pascal, celebrando a ressurreição de Jesus, né?
Uhum.
Tanto é que, para resolver essa questão, esse problema aí, anteciparam a vigília para as 9 horas da manhã no sábado.
Tá.
Entendeu? Em pleno sábado, que era o dia de jejum ainda, uhum, e de silêncio,
de
luto,
uhum,
né? Antecipar a vigília para sábado de manhã.
Tá.
No século XVI, com o Papa Pio V, inclusive.
Tá.
E nesse momento se rompe como acontece no domingo, início na vigília, né? O domingo, o canto do Aleluia.
Tá.
Por isso, o povo passou a apelidar o sábado santo, que é sábado de luto, de sábado de aleluia. Nada a ver.
Nos materiais a gente vê isso escrito, Frei.
Sim. E nos livros litúrgicos da igreja, no missal, etc., não existe esse título, livro sábado de aleluia. É sábado santo.
Sábado santo.
Né? Mas Então, hoje, graças a Deus, as pessoas têm possibilidade de poder participar, inclusive da celebração da morte de Jesus na sexta-feira, né? Então, por exemplo, uma leitura bem feita, sabe?
Sim.
O evangelho bem proclamado e tudo, né? Então, a gente já vivencia tudo escutando a própria palavra do evangelho.
Mas eu falo pro senhor que eu ouço desde pequeno que a principal celebração da igreja é a do Sábado Santo, que é a do Fogo Novo. Ali é o momento.
Aí já é domingo,
né? Já
é
o domingo, né?
Não é mais sábado.
Nós trazemos para o nosso calendário, gregoriano.
Ali já é domingo.
Já é dentro da liturgia, é domingo.
A celebração da vigília.
Que é esse é o ápice.
Isso.
Da igreja, né?
Exato.
Que é o fogo novo, que é a ressurreição.
Exatamente. Toda a quaresma, o tríduo pascal tem o seu ponto final, ápice, a vigília pascal, cujo ápice é a celebração da Eucaristia, a participação na ceia. Depois, o momento da comunhão é o ponto altíssimo de toda a preparação. Chegou o momento máximo.
Ali é o aleluia.
É.
Ali que se dá o aleluia, né?
Sim. Mas pode cantar o aleluia já na vigília pascal. É, a gente canta no momento antes de preparar, de ouvir o evangelho, que é o anúncio da Páscoa, da ressurreição de Jesus, a gente canta o aleluia, então solene, né? Mas isso já é domingo, isto é sábado, na vigília já é domingo. Como eu falei antes, o dia começa quando anoitece. Já começa um novo dia. Mas tá bom.
Eu queria que o senhor falasse, a gente está se encaminhando aqui para o fim. A Bíblia, ela tem toda essa história muito bem contada nos seus evangelhos, e dá para a gente pegá-la, lê-la, compreendê-la. É possível fazermos e devemos fazer isso, né? Como católicos, como cristãos, temores que a gente tem a Deus dentro até dos preceitos, e tem um evangelho que o senhor diz que é o que ilustra muito bem toda essa passagem.
Eu falei o evangelho de João.
João.
João, capítulo 13 a 17 do evangelho de João, que traz toda essa, ele relata toda essa dramaticidade que aconteceu durante aquela ceia de despedida dele, né? E para João chamava atenção o quê? Exatamente a entrega de Jesus. A entrega, né? Tanto é que ele não fala, por exemplo, daquilo que a gente chama de instituição da Eucaristia. No evangelho ali não tem. Ele fala lava pés. Ele, entendeu? Então, a Eucaristia tem a ver com muito, tem a ver com lavar pés. Eucaristia é a memória da entrega do ser escravo que Jesus é em relação a todos nós, e também nós como os discípulos também procuramos também ser como ele, né? Imitá-lo.
Frei, muito feliz de tê-lo aqui. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo mandou uma mensagem para nós, sempre na escuta, mandou um Deus abençoe aqui para nós, para o senhor, agradecendo pela fala, pela orientação, por que não pela catequese de poder nos trazer este momento. Eu queria, por gentileza, que o senhor pudesse deixar aos nossos ouvintes um pensamento, uma mensagem para a gente bem viver este momento. A gente parte então agora, inclusive dentro da programação do Santuário Frei Galvão, hoje é a procissão do encontro e amanhã a gente tem o início do nosso tríduo pascal. Hoje, inclusive, deixo aqui o convite, a gente vai falar ao longo do dia, até daqui a pouquinho, às 11 horas, a chegada, né? Da cruz original.
Assim,
né? Da primeira celebração eucarística no Brasil, por um frade franciscano, inclusive, instituindo essa questão que muito tem a ver com a nossa cultura, história do nosso povo. Então, a partir das 11 horas, Guaratinguetá participa deste momento histórico, importantíssimo e também de muita religiosidade. Mas eu queria que o senhor pudesse deixar, então, para nós um pensamento, um sentimento para este período, não só do tríduo pascal, mas culminando no que o senhor deixou muito bem claro: o ápice é na celebração da ressurreição, é lá no domingo, este é o ápice. A gente precisa passar por este momento da dor, do sofrimento.
Exato.
Mas que ele não seja o ponto alto.
Exato.
Deixe então, para nós, e eu agradeço a sua presença aqui, muito obrigado.
o grande conselho, até pedido que eu faço a todo o público, né? Não fique só na Sexta-feira Santa, pelo amor de Deus. O principal acontece depois, a ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre a morte. O amor venceu. O amor venceu, quer dizer, a vitória do amor, da entrega total de Jesus, venceu. Isso é o máximo, sabe? A vida agora tem um sentido. A gente pode dizer, no fim, tudo vai dar certo. Então, para nós, quando nós curtimos essa vitória de Jesus, a gente também chega à conclusão, gente, no fim tudo vai dar certo. A vida é difícil, os problemas são tantos, as dores que a gente passa às vezes, né? Mas ter isso na cabeça, Jesus ressuscitou, isso significa, no fim tudo vai dar certo, né? A esperança não engana, diz o Papa Francisco, citando o apóstolo Paulo, quer dizer, isso não é uma mentira, não é um engano, não é uma ilusão, é verdade. No fim tudo vai dar certo. Não ficar só na Sexta-feira Santa, a vida fica muito mais pesada demais, muito lúgubre, né? Não, vamos abrir, vamos para a luz. Por isso se celebra o início do Tríduo Pascal exatamente com uma celebração da luz, do fogo e do círio aceso que entra e tal. Jesus é nossa luz que ilumina a nossa história.
Frei José Ariovaldo, muitíssimo obrigado. O senhor está mais do que convidado a voltar. Muitas vezes.
Com muito prazer, posso vir.
Muito obrigado.
É joia.
Bom, 8h31, o Café com Entrevista desta quarta-feira fica por aqui. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal. Apresentação, produção, jornalista responsável Felipe Melo. Agora chega o Evandro Luiz, nosso coordenador, também à frente do Melhor da Manhã, a direção geral é do Frei Augusto Luiz Gabriel. Eu espero vocês amanhã, às 8 horas. Fiquem com Deus, participem das celebrações ao longo do dia no Santuário Frei Galvão. O jornalismo da Rádio Frei Galvão continua trazendo informações durante todo o dia. Um abraço, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.